Um levantamento da CBN Campinas, com base nos dados do InfoSiga, mostra que a cidade registrou aumento no número de mortes no trânsito no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Não só na soma dos três meses, mas também individualmente em cada mês de 2019 em relação aos mesmos meses do ano passado. Por exemplo, em janeiro deste ano, 11 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Haviam sido 10 em janeiro de 2018. O mês de março, 15 mortes este ano, 10 no ano passado. Primeiro trimestre deste ano, portanto, com 34 mortes no trânsito aqui em Campinas, 26 mortes em 2018, aumento de 30%. Nós vamos conversar com o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. Boa tarde, José Aurélio.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes.
Por que tem acontecido esse aumento no número de mortes? Tem como explicar isso?
Marco, é uma série de fatores que levam a esse aumento no número de óbitos aí na região metropolitana e na cidade de Campinas, né? Os principais fatores que a gente vem lutando e alertando é a questão da formação do nosso condutor, né? Nosso condutor é adestrado a tirar habilitação. Eu, quando tirei a habilitação, fui obrigado a decorar placas. Ou seja, não se passa nada, absolutamente nada de percepção de risco, de avaliação de risco, porque se você não percebe risco, você não precaver. Então, como é que eu vou ensinar uma pessoa que não use o celular, use o cinto de segurança? Eu tenho que mostrar para ela perceber o risco que é dirigir falando ao celular, né? Que é você dirigir sem o cinto de segurança. O ano passado, na campanha do Maio Amarelo, não sei se vocês se lembram, nós fizemos uma campanha com o goleiro, que entrou em campo com o celular.
Sim.
Imediatamente criou uma indignação em todo o país, saiu em todas as manchetes. Mas era uma pegadinha, né? Todo mundo percebeu o risco ali. Que não era o risco? Tomaram um gol. Mas ninguém percebe quando anda na rua, centenas. Basta ficar em qualquer cruzamento de Campinas, em qualquer cidade do país, centenas de motoristas usando o celular e dirigindo.
Exato.
Então, esse, hoje, é a nossa cachaça, nosso álcool, né? Antes de eu ser preocupado, o álcool e a direção. E ele continua sendo um item preocupante. E as blitz aí que nós temos tido têm demonstrado isso. A Polícia Rodoviária, nesse último feriado, aumentou em quase 30% o número de motoristas dirigindo embriagado na fiscalização. Então, esses são alguns fatores que fazem com que aumente o número de óbitos. Nós só vamos resolver essa situação quando nós tivermos um motorista que tenha consciência, né, da questão de dirigir sem usar hábitos que distraiam ele na condução do veículo.
Eu já ouvi pessoas comentando, eu queria até um comentário do senhor sobre isso, que acidentes mesmo, quase não existe, né? Geralmente algum erro, alguma imprudência de alguém, né? Porque o acidente pode ser quando uma pessoa passa mal, né? Aí não tem o controle. O senhor vai por essa ótica também, José Aurélio, que a imprudência é causadora de quase 100% dos acidentes?
Exatamente essa é a linha que o observatório tem trabalhado nos últimos anos. Antes de acontecer um acidente, naturalmente aconteceu uma imprudência, uma negligência, alguma infração de trânsito. Raramente você não tem esses componentes, um ou mais, né? Então, muitas vezes falam da tal indústria da multa, né? Eu costumo dizer assim, que a multa é um acidente que não aconteceu.
Reclama-se muito, né?
Concordo,
da indústria da multa.
Entendeu o que eu quis dizer?
Eu entendi.
Que,
principalmente em excesso de velocidade, embriaguez.
Quando você recebe a multa na sua casa e disse lá, você estava ao celular, antes de você ficar nervoso, bravo, naquele momento você podia ter matado alguém ou morrido. Né? Quando você recebe uma multa dizendo que você estava em alta velocidade, você estava fora da lei. E naquele momento da multa, você poderia ter matado ou morrido. Então, é essa conscientização. Eu quero traçar um paralelo aqui com os ouvintes. Se eu falar, usar o canudinho de refresco, é unânime, Marco. Os seus ouvintes já associaram que não pode usar o canudinho.
Por causa do
plástico.
Antes
mesmo de ter leis, está até surgindo leis agora para não usar o canudinho, né?
Sim.
Antes mesmo de ter as leis e tal, a sociedade, numa velocidade estrondosa, em menos de 4 meses, 5 meses, todo mundo parou de usar canudinho ou usar um canudinho descartável ou reciclável. Certo ou não?
É.
O que significa isso? Nós percebemos o risco do canudinho para a natureza, nós mudamos de comportamento. Né?
Sim.
Agora, a mesma pergunta a gente faz. Esse mesmo ouvinte, ou nós, que paramos de usar o canudinho, nós paramos na faixa de pedestre, por exemplo?
É.
Porque é um simples mudança de comportamento. Se hoje os ouvintes da CBN saírem de carro e não andarem acima do limite de velocidade, não falarem dirigindo ao celular, usarem o cinto de segurança, colocar as crianças em cadeirinha, não efetuar conversões perigosas ou fora das regras do trânsito, acabou. Nós vamos falir a indústria da multa, porque não tem mais quem. A INDEC não vai conseguir multar ninguém.
Pois
então é.
É
uma coisa tão óbvia, tão simples. E o que mais causa indignação, Marco, não depende de presidente, de prefeito, de governador, de vereador, de INDEC. Depende só da sociedade. É uma mudança que não depende de ninguém. Nem precisa tomar vacina, entendeu? Não depende do mosquito mudar, ter variações da gripe. Sabe aquelas coisas que a gente vê toda hora para outras causas que mobilizam a sociedade?
Sim. Ô, José Aurélio, é o seguinte, tem uma mensagem vinda da Daiane aqui, é nossa ouvinte, e era algo que eu já iria perguntar mesmo para o senhor, porque é algo que aqui no CBN Total tenho falado muito, porque a CBN Campinas fica na região central da cidade de Campinas e a gente vê muita gente que não espera o semáforo para pedestre, para atravessar, né? Que passa na frente dos carros, que acha que o carro vai parar quando o sinal está verde para ele. Então, e a questão do celular também, que é o que disse a Daiane aqui, mandando a mensagem, né? Que a falta de consciência é geral, tanto do motorista quanto do pedestre. Tem também muito pedestre culpado pelos acidentes, né? Vai até em cima disso que o senhor está falando agora, né?
Exatamente. É uma questão, o ambiente público, a via, a calçada, a rua, as vias são públicas. Então, ela é de todos. Então, nós temos que compartilhar esse espaço. Eu faço um exercício contigo, Marco. Você, a nossa ouvinte aí que mandou a mensagem, se nós estivéssemos aí dentro da rádio e fomos sair para essa porta aí do estúdio, ia ser uma briga de gentileza, né? Um ia falar para o outro, não, você primeiro, Ramalho. Não, Marco, você primeiro, não, querido ouvinte. Agora, nós três, lá no estacionamento da rádio, saindo do estacionamento para pregar a rua. Como é que seria?
Tem que ir, cada um...
Na minha frente, você não vai entrar.
Você
entendeu, Marco?
Sim, sim.
Tem um desenho do Pateta da década de 50, 60, que reflete exatamente isso. Ou seja, o ser humano, ele se transforma quando ele entra dentro do carro. Quando você chega na porta do elevador, pode ter 100 pessoas. Você vai ser gentil. Todo mundo vai ser gentil.
Sim.
Para subir uma escada, a gente sempre vai ser gentil, independente da idade, a gente sempre quer mostrar a gentileza. Agora, quando a gente está no trânsito, a gente se transforma e vira uma situação individualista muito grande. E o pedestre tem que se conscientizar disso. Né? Ele tem que ver e ser visto. Então, muitas vezes, ele sai de trás de um carro, de um ônibus, para fazer uma travessia. Né? E coloca em risco a vida dele e causar um acidente. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração.
E a questão também, né, essas são acidentes, a gente está falando de mortes no trânsito, né, mas aí isso pode acontecer um atropelamento e tal, né, porque a gente não tem aqui os números do InfoSiga que eu tenho aqui comigo, eles não falam as causas das mortes, porém, falam alguns números aqui que dá para entender. 64% de mortes em rodovias, 32% em vias municipais. 32%. Aí tem atropelamento. Geralmente, uma morte no trânsito numa via municipal não vai ser por um acidente em alta velocidade, né? Como acontece...
Normalmente não.
É, nas rodovias, né? Então, porque aqui em Campinas, hoje, com redes sociais... Tudo até vira meme, né? A brincadeira, o campineiro não dá seta. A questão da sinalização, claro que não são todos, não pode se generalizar, muito claro. Pelo contrário, é uma minoria. Mas também essa parte de você não sinalizar, né? Já é uma falta de respeito à lei de trânsito que pode causar uma morte com um pedestre desavisado que vai atravessar uma rua vindo um carro sem seta e pegar a pessoa, né?
Marco, você pode perceber quando você está andando, caminhando a pé, às vezes a gente... Quando consegue ter um tempo, a gente vai fazer as caminhadas aí pela cidade para fazer os nossos exercícios, né? Quando você está a pé, você vê a transformação da cidade, ou seja, você começa a perceber que um carro que passa por você a 50 km por hora é muita velocidade. Então, e você, quando às vezes está muito a pé na esquina esperando um carro, vem um carro lá de longe. Se ele sinaliza que vai entrar à esquerda, você pode executar sua travessia com segurança, mas não, ele não dá seta. A seta é exatamente o que nós estamos fazendo agora, Marco. A seta é a única forma de se comunicar no trânsito. É quando você conta para todo mundo do sistema viário que está ali naquele ambiente o que você quer fazer. Quanto mais cedo você disser o que você quer fazer e todo mundo fizer a mesma coisa, melhor fica organizado o trânsito. Por exemplo, eu sei que você vai entrar à direita, eu quero entrar à esquerda e vem um pedestre. Todo mundo... Agora, quando você faz aquela manobra de surpresa, sem dar seta, você coloca em risco todo o sistema viário. Então, seta, nunca se esqueça, é uma das ações primordiais no trânsito.
Sim. José Aurélio, tem uma outra estatística do InfoSiga aqui. O 88% das vítimas são homens. Aí a gente não está falando só de atropelamento, a gente está falando de motorista que morre em acidente também, ou de carona, né? Familiares. E como essa estatística de 64% acontece nas rodovias, a falta de respeito aos limites de velocidade também e outros fatores, porque, olha, a rodovia em Anhanguera foi... A maioria desses 64% aconteceu na Anhanguera. A gente tem, às vezes, condições climáticas como a aquaplanagem. Aqui na região de Campinas, nem tanto, mas pode acontecer de ter neblina. Por exemplo, se a gente segue na Dom Pedro, tem neblina em alguns pontos. Esse número maior, de muito maior, esmagador de mortes de homens, significa também que o homem é mais imprudente no volante que a mulher?
O homem é um pouco mais agressivo ao dirigir. A velocidade que o homem executa no veículo sempre é muito mais agressiva do que a mulher. A mulher tem muito mais tranquilidade, a mulher dá muito mais seta. A mulher, quando vai comprar um veículo, ela quer segurança, ela quer economia. O homem quer potência, né? Tanto é que as propagandas, publicidades de automóveis vendem velocidade, vendem desempenho. É isso que vendem. Para esse assunto de rodovias, a grande maioria desses acidentes deve ter o componente velocidade envolvido nesses acidentes. Né? Mesmo porque a Anhanguera virou uma grande avenida, né? Cruzando várias cidades. E Campinas tem uma coisa que complica um pouco a cidade de Campinas, cria um problema para a cidade de Campinas, que é o grande fluxo de cidades ao redor, né, da grande Campinas, que circulam em Campinas. Então você tem uma massa de carros de Jundiaí, Indaiatuba, Sumaré, que circulam em Campinas, entendeu? E que muitas vezes o camarada está acostumado a circular lá no bairro dele, naquele vai e vem, levar a criança na escola, ir para o trabalho, e de repente esse camarada se põe numa rodovia. E na rodovia, tudo acontece em alta velocidade. Aquela manobra, aquela falta de seta que ele deixou de dar ali na esquina do bairro dele, a 20, 30, 40 km por hora, é diferente numa rodovia a 100, 110 km por hora. Ou seja, ele mudar de faixa numa rodovia de 100, 110 km por hora sem dar seta, ele vai causar certamente um acidente grave.
Aí na Anhanguera, o que tem de gente que passa costurando nas três faixas, hein? Isso na entrada de Campinas, no sentido americano, o que tem de piloto de corrida na Anhanguera não está no gibi, hein?
Aí entra um terceiro componente, que aí é a relação de amor e ódio que a sociedade tem, né? A tal da fiscalização. Nós, como cidadãos do bem, quando a gente vê um cara fazer essas manobras, o que você mais queria na vida? Que tivesse um policiamento ali para fiscalizar e pegar esse camarada.
Exato.
Só que quando esse policiamento está ali e pega você também fora da regra, falando ao celular, andando assim, pouco acima do limite de velocidade, ultrapassando o local indevido, você certamente não gosta. Entendeu? A fiscalização, aqui, ela é para tirar de circulação, gerar essa situação para os motoristas que são negligentes e infratores. Eu costumo dizer, aquela polêmica que nós acompanhamos nos radares agora recentemente, né, se eu perguntar aos ouvintes, se você gosta da câmera do seu condomínio?
É.
Você gosta da câmera no shopping, no banco, no hospital, até na sua empresa. Aí na rádio deve ter câmeras de segurança. Então, todas essas câmeras a gente gosta.
Sim.
Que estão ali para assegurar o nosso patrimônio, vamos chamar assim, uma segurança patrimonial.
Sim.
Só que a câmera, o radar, também é uma câmera. E ele está ali para proteger o seu patrimônio mais valioso, que é a sua vida. Ou Sim. seja, só recebe multa em radar quem ultrapassa o limite de velocidade. O radar não sai piscando para todo mundo. E outra, contrário ao que muita gente acha, o radar foi instalado pelo poder público. Ele não foi instalado por empresa de radar. E todo o dinheiro arrecadado com a multa do radar vai para o poder público. Outra, nenhum radar é instalado sem um estudo prévio e encaminhamento ao Departamento Nacional de Trânsito. Então, não é como todo mundo sai falando, ah, a indústria... Não, quanto mais nós tivermos fiscalização, pode ajudar muito a diminuir o número de acidentes.
José Aurélio,
porque nós partimos da premissa que primeiro educar, depois fiscalizar.
É, pois é, era isso que eu iria resumir, porque a conversa, muitos ouvintes estão mandando mensagem, muitos mesmo, estão questionando as multas de um jeito ou de outro, mas a gente está aqui com o foco nas mortes do trânsito, né? Um resumo da conversa que a gente teve aqui, para a gente encerrar até, é o seguinte, que as condições das ruas, das rodovias, elas dão segurança para que nenhum motorista, nenhum pedestre morra. O problema é mesmo a falta de conscientização e de educação. São José Aurélio?
Não. E, infelizmente, nós temos hoje, nós somos privilegiados na região de São Paulo, no estado de São Paulo, de ter boas rodovias. Mas isso é um assunto que nós estamos trabalhando bastante. Existem rodovias que, ao olhar do usuário tradicional, é uma excelente rodovia. O que é uma excelente rodovia? Normalmente, cidadão, se a rodovia está bem pavimentada, não tem buraco e tem uma sinalização vertical, ela está ótima. Não é bem assim, ou seja, uma rodovia ela tem que ter guardrails, ela tem que ter absorvedores de impacto, ela tem que criar situações que, se o motorista falhar, se houver um acidente, ela, a gente chama lá nos Estados Unidos, chama-se de rodovias que perdoam. Ou seja, é o conceito assim, se você falhar, a rodovia está ali para não deixar que você morra. A sua falha não te cause uma lesão. É óbvio, completando o que você perguntou, que o primeiro fator é o fator humano, sem dúvida. Depois você vem com o fator via, aí sim, não tenha dúvida, mas nós temos uma lacuna muito grande, que é a fiscalização. Né? Desculpe tocar nesse assunto novamente, ou seja, para cada multa aplicada, 10 mil não são aplicadas. Basta cada um de nós parar e pensar hoje, indo para a escola do nosso filho, indo para o trabalho, você falou o celular? Dirigindo? Sim. Você fez uma ultrapassagem no lugar que não devia?
Pois
você
é.
Andou acima do limite de velocidade em algum ponto?
Perfeito.
Marco, me perdoe. A maioria dos seus ouvintes respondeu sim. Uhum. Ele pode até responder não, da boca para fora. Mas dentro lá ele fala, puxa, eu preciso melhorar. E é isso que a gente está tentando fazer com o trânsito.
Tá certo.
Por isso vem aí o Maio Amarelo, mês que vem.
Perfeito.
Né? Que a gente pretende levar tudo isso para a sociedade.
E a gente volta a conversar sobre isso. Obrigado, José Aurélio Ramalho, presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Uma boa tarde.
Boa tarde, Marco. Um abraço aos ouvintes.
Um abraço.